tal esquecido. Por que que Barnabé é um protagonista esquecido? Porque muitas vezes nós vemos Barnabé, quando lembramos de Barnabé, nós primeiro falamos de Paulo. Ah, Paulo, e Barnabé ajudou Paulo. A gente vê Barnabé simplesmente como alguém que ajudou Paulo, que foi um grande trabalho, evidentemente. Mas Barnabé não foi apenas alguém que ajudou Paulo. Barnabé, ele tem o seu protagonismo nas páginas do Novo Testamento, especialmente em Atos. Não é por acaso que Lucas, repito, que não era apenas historiador, Lucas também era um teólogo, ele sabia o que ele estava escrevendo. Quando ele utiliza a expressão cheio do Espírito Santo, ele sabia o que ele estava falando. Ele não usou essa expressão porque ele achava bonita, não. Então, quando ele diz, lá em Atos capítulo 11, versículo 24, nós até lemos ontem, que Barnabé era um homem cheio do Espírito Santo, e muita gente se uniu a ele, se uniu ao Senhor, perdão. O que que Lucas quis dizer? Lucas quis dizer que Barnabé, como pregador, era um homem tão usado pelo Espírito Santo, que esse poder na vida de Barnabé exercia atração. As pessoas eram atraídas, as pessoas queriam ouvir Barnabé, as pessoas criam na palavra de Deus, porque Barnabé era um homem usado poderosamente pelo Espírito Santo. Ele era um pregador. Embora você não encontre no livro de Atos um sermão registrado de Barnabé, como você encontra de Paulo, no caso de Paulo você tem 7 discursos, como eu falei no início, a teologia paulina que está na narrativa lucana. Você não tem apenas a teologia paulina nas cartas de Paulo, mas no próprio livro de Atos. Mas no caso de Barnabé, você não vai encontrar um sermão, um discurso de Barnabé. É bem verdade que a Bíblia, às vezes, Lucas, em alguns momentos, ele diz que Paulo e Barnabé disseram. Então você não sabe qual dos dois falou. Pode ter sido que Lucas estava se referindo a Barnabé em alguns casos, não somente Paulo, embora o discurso de Atos 13 ali sim fica claro que é Paulo, mas tem outros fragmentos que dá a entender que Barnabé também falou. Então Barnabé também é um pregador, um importante pregador. Agora, a biografia de Barnabé em Atos começa no capítulo 4 de Atos. Isso é significativo porque Barnabé é o primeiro crente que é mencionado com destaque, o primeiro obreiro que é mencionado com destaque além dos apóstolos. Você começa a ler Atos capítulo 1, menciona ali Pedro, menciona João, menciona os 11, Judas já não estava entre eles, mas tem a eleição de Matias para formar o colégio apostólico com 12. Depois do capítulo 2, do dia de Pentecostes, quem prega é Pedro. Pedro se coloca em pé, dá uma explicação sobre o que estava acontecendo ali e diz, começa a pregar e diz: ah, Jesus Nazareno, varão aprovado por Deus com sinais, prodígios, maravilhas. E ele vai pregando até chegar na conclusão que diz: saiba com certeza toda a casa de Israel que a esse Jesus a quem vós crucificastes, Deus o fez Senhor e Cristo. E Pedro então prega ali em Atos 2 e quase 3 mil almas ali são salvas, e graças a Deus ocorre também o derramamento do poder do Espírito Santo. E no capítulo 4, mais uma vez, a gente vê Pedro e João ali em ação, e Pedro cheio do Espírito Santo. E quando chega no final do capítulo 4, capítulo 3 Pedro e João, capítulo 4 Pedro novamente recebe ênfase. Até agora quem é mencionado com destaque são apenas os apóstolos, especialmente Pedro e João. Quando você chega no capítulo 4, Lucas menciona Barnabé, e Lucas diz o seguinte: Barnabé, o nome dele, cujo nome era José, na verdade, e ele recebeu um apelido elogioso. Qual foi o apelido que os apóstolos deram para ele? Barnabás, Barnabé, que no aramaico significa o quê? Filho da profecia. O étimo é incerto, mas tudo indica que é filho da profecia, ou filho de profeta. filho da profecia aí, claro, tinha a ver com o seu ministério. Ele era um profeta. O primeiro profeta, aliás, que tem o ministério de profeta, que é mencionado em Atos, é o próprio Barnabé. Alguém pensa que é Ágabo, que Ágabo é mencionado textualmente como profeta. Mas essa ênfase, filho de profeta, ou filho da profecia, que filho aí você sabe que não indica filiação, indica na verdade a atividade da pessoa, o que ela fazia, do que ela se ocupava. Então filho da profecia é porque ele estava ligado à profecia, ele era um profeta de Deus. Agora veja que interessante, você começa a perceber que Lucas não era um mero historiador ou narrador nesses pequenos detalhes. Ao explicar isso, abra aí a sua Bíblia por gentileza, Atos capítulo 4, versículo, Atos capítulo 4, lá no final, versículo 36, Atos 4 e 36, então José, cognominado, ou apelidado, cognominado pelos apóstolos, Barnabé. Barnabé significa quem era Michael? Filho da profecia. Agora veja esse parêntese, esse parêntese que se abre, é Lucas explicando, é Lucas fazendo teologia na narrativa. O propósito dele era narrar, mas ao narrar, você percebe que tem elementos teológicos na narração de Lucas. Olha o que ele diz, Barnabé, que traduzido é filho da consolação. Esse termo aí no grego, você que é versado em grego, você sabe que é huios paraclésios, huios paraclésios. Na língua portuguesa, na versão corrigida, está filho da consolação. Se você for para uma versão em espanhol, a Reina Valeira, não, essa ainda está filho da consolação. Mas outras versões, em espanhol, em inglês, em francês, se você pesquisar, você vai encontrar uma variação muito grande. Você vai encontrar filho do encorajamento, você vai encontrar filho da exortação. Os tradutores, eles não entram num consenso. Aqui, a tradução diz filho da consolação. Mas por que isso, irmão Ciro? Porque huios paraclésios. Paraclésios faz você lembrar do quê? Faz você lembrar de um termo que eu citei agora há pouco, paráclito, que está lá em João. Quando Jesus falou do Consolador, ele disse, quando ele vier, convencerá o mundo do pecado. O termo na língua portuguesa é consolador, mas se você for para outras versões, em outros idiomas, você vai encontrar advogado, você vai encontrar conselheiro, você vai encontrar ajudador, etc. Também não há consenso. Mas por que, irmão Ciro? Porque o termo paráclitos é um termo polissêmico. Aliás, é o termo que melhor descreve numa única palavra quem é o Espírito Santo. Porque quando você diz que o Espírito Santo é consolador, você há de convir comigo que é restritivo. Porque ele não é apenas consolador, ele é consolador, ele é ajudador, ele é advogado, ele é conselheiro, porque ele é o outro consolador. Tudo que Jesus foi na terra para a igreja, o consolador, que é o outro, ele veio para fazer a mesma coisa, ele está conosco, ele está com a igreja. Então Jesus, quando estava na terra com seus discípulos, ele era ajudador, ele era conselheiro, ele era amigo, ele estava com os apóstolos, ele explicava, ele aconselhava. O Espírito Santo é a mesma coisa. Então ele não é apenas consolador, ele é muito mais que isso. Claro que os tradutores da Bíblia, na língua portuguesa, em outros idiomas, tiveram que escolher uma palavra. Porque até então a palavra paráclito, e até hoje para nós, a palavra paráclito, ela talvez não diga muito, não é um termo muito usual. Mas talvez haverá já versões que vão começar a usar a palavra paráclito. Porque a palavra paráclito, que já existe na língua portuguesa, é a melhor definição, numa única palavra, da obra multifacetada do Espírito Santo. Porque o Espírito Santo não é só consolador, ele é ajudador, ele é advogado, ele é amigo, ele é conselheiro, ele é tudo isso. Então, quando a Bíblia diz, agora voltando para Barnabé, para você valorizar mais este personagem, alguém pensa que Barnabé foi apenas alguém ali que ajudou Paulo por acaso? Não, olha a importância desse personagem. Ruios Paraclésios. Ruios quer dizer filho. Paraclésios, que faz você lembrar de Paráclitos. Paraclésios é uma alusão à obra que o Espírito Santo realiza. E a obra que o Espírito Santo realiza não é apenas consolação. O Espírito Santo consola, mas Ele também conforta, Ele também ajuda a dor, Ele também faz você lembrar do que você esqueceu, e Ele te ajuda, Ele te inspira, Ele te fortalece, Ele age de maneira multiforme. Veja como Barnabé era um homem tão cheio do Espírito Santo, que Lucas, ao dizer que ele era Ruios Paraclésios, ele quis dizer Barnabé era o filho da obra que o Espírito Santo realiza, a obra multifacetada do Espírito Santo. Por isso que quando você começa a estudar sobre Barnabé, você vê Barnabé ajudando, você vê Barnabé aconselhando, você vê Barnabé procurando o melhor em cada pessoa, você vê Barnabé dando oportunidade para pessoas que foram rejeitadas. Barnabé era um homem cheio. Que homem era Barnabé? Que homem cheio do Espírito Santo, usado poderosamente por Deus, era Barnabé? E você vê isso numa única frase, Ruios Paraclésios. Mas quando você começa a estudar mais ainda, aí eu coloquei aqui, pastor Eduardo, o senhor me manda parar aí, eu já, o horário, as horas já me mandam parar, mas se os irmãos quiserem, o irmão quer perguntar se eles querem que eu continue, eu fico de costa, não é? Aí o irmão pede para eles levantarem a mão, não precisa se manifestar, só pergunte quem quer que eu termine e levante a mão. Eu fico de costa, eu não vou ver, não é? Isso aí era o pastor Antônio Gilberto que usava essa estratégia, não é? Quando ele percebia que já estava falando demais, ele nunca falava demais, é ele que achava, não é? Mas no meu caso aqui eu tenho consciência que não quero também cansar os irmãos. Mas só para concluir então esse assunto aqui de Barnabé, tem alguns pontos aí, só para citar. Primeiro ponto então, que é até um título do capítulo, veja aí, altruísta, mas não comunista, que é uma provocação, não é? Uma provocação, porque muita gente pensa que o comunismo começou lá na igreja primitiva. Está vendo? Hoje muita gente é contra o comunismo. Não, lá na igreja tinha comunismo. As pessoas vendiam suas propriedades, e o próprio Barnabé fez isso. Barnabé, ele foi elogiado porque ele vendeu a sua propriedade e entregou, até em contraste lá com Ananias e Safira, que venderam, mas só entregaram uma parte do dinheiro, mentiram ao Espírito Santo. Barnabé não, Barnabé foi um homem justo, Barnabé foi um homem que contribuiu, e era comum, a igreja naqueles dias, havia um comunismo naquela época já. Então muita gente aí adota esse discurso, cuidado com isso. Se você fosse usar uma palavra que se aplica mais ou menos ao que havia naqueles dias, você pode usar até a palavra comunitarismo, que é algo recente. Então vamos falar que é um comunitarismo antes do tempo. Mas qual a diferença do comunitarismo para o comunismo? O comunismo, você sabe que é coercitivo. As pessoas não doam suas propriedades com prazer, porque elas querem doar. Isso é uma imposição. E naqueles dias não havia isso. Não havia isso. Tanto não havia isso, se você continuar lendo Atos, você vai chegar no capítulo 12, e ali se menciona uma parente de Barnabé chamada Maria, que tinha uma casa, e tinha pessoas trabalhando para ela. Quer dizer então que Maria era uma burguesa da época, não é? Porque ela tinha propriedade, ela não doou a propriedade dela, porque não havia, os historiadores são claros ao dizer que não havia uma prática coercitiva, eram os irmãos que tempos em tempos, voluntariamente doavam para ajudar, mas não era coercitivo. Então por isso que eu explico até melhor no livro, quem lê o livro de Barnabé, eu tenho que explicar, claro, o que é o comunismo, o que é o socialismo, o que é o marxismo, o que é o capitalismo, porque se eu trago esse título altruísta, mas não comunista, eu tenho que explicar. Então no livro eu explico melhor, aqui não é o caso, não é? Mas é uma provocação aí de que Barnabé era altruísta, sim, mas não vá pensar que ele era comunista. Um outro ponto importante, ou seja, eu quero dizer com isso que ele se notabilizou ao ajudar o próximo, não é? E é aí que entra, aparece inclusive aquele termo que eu falei, Ruios Paraclésios, que está aí nesse primeiro tópico. Um segundo tópico que está aí, ajudador e encorajador. Como uma pessoa cheia do Espírito Santo, guiada pelo Espírito, ele era um ajudador, ele era um encorajador, ele ajudou Paulo em pelo menos dois momentos cruciais. Primeiro, quando Paulo precisava se aproximar dos apóstolos e não tinha, usando aí a linguagem popular, não tinha clima, ele estava sem clima. Como que ele vai, um homem que perseguiu a igreja, conhecido como perseguidor da igreja? Claro que ele era nova criatura, já tinha se passado muito tempo. Ele aliás voltou para Jerusalém porque ele estava em apuros, não é? Lá, por causa daquele rei, o rei Aretas, como é chamado, não é? Então, ele menciona lá em 2 Coríntios. Então, Paulo, ele volta para Jerusalém, mas ele não tinha como se aproximar. E Barnabé, que era uma pessoa muito próxima dos apóstolos, fica subentendido isso, mais adiante ele é até chamado de apóstolo textualmente, em Atos, além dos 12, somente Paulo e Barnabé são chamados textualmente de apóstolos. Barnabé então, ele aproxima Paulo, especialmente de Pedro e de Tiago, irmão do Senhor, não é aquele Tiago. Veja que interessante, que a gente pensa que Tiago, irmão do Senhor, ele só teve destaque depois da morte de Tiago, irmão de João, mas naquela altura Tiago ainda não estava morto, Tiago ainda estava vivo, porque a sua morte é descrita só no capítulo 12, mas mesmo Tiago, filho de Zebedeu, irmão de João, estando ainda vivo, Tiago, irmão do Senhor, que não era dos 12, mas era um dos irmãos de Jesus, ele já estava se notabilizando. Ele não é apresentado ali como apóstolo textualmente, mas comparando com Gálatas, você vê que Tiago, irmão do Senhor, ele também se tornou um dos apóstolos, porque naquela época, claro, o colégio apostólico estava formado com os 12, mas Deus levantou outros apóstolos. Claro que esse número 12 tem uma significação toda especial, e você vê em Apocalipse que é mantido o número 12, até em relação às tribos. Embora não tenha havido apenas 12 tribos, você sabe que se você analisar as tribos ali de Israel, você vai ver que tem mais de 12, até porque os filhos lá de quando aqueles filhos de José, não é? Benjamim e Efraim formaram duas tribos, José não formou tribo, mas depois lá em Apocalipse José aparece, sempre dá 12, mas na prática foram mais de 12. Foram mais de 12. Os apóstolos também, vai dar 12 no final, lá quando menciona as bases lá da cidade de Jerusalém e as colunas que representam a totalidade da igreja, a igreja de todos os tempos, número 24, até que está também presente naqueles 24 anciãos, que é 12 mais 12, não é? Que aqueles anciãos é uma representação da igreja no céu. Alguém pensa que aquilo ali é uma categoria angelical, mas o texto é muito claro quando mostra aqueles 24 anciãos com coroas na cabeça e também assentado em tronos e com vestes brancas. E mais, o texto ali no original é presbítero. Em nenhum lugar os anjos são chamados de presbíteros, não vai ser ali em Apocalipse, porque presbítero é um termo ligado à igreja. Então claramente ali é uma alusão à totalidade da igreja, a igreja de todos os tempos, 12 mais 12, 24, as 12 tribos de Israel e os 12 apóstolos do Cordeiro, que lá em Apocalipse 21 e 22, isso vai ser esclarecido, porque como eu já disse, a Bíblia explica a própria Bíblia. Então, embora esse número 12 seja algo assim que está fechado, tem uma simbologia, houve outros apóstolos além dos 12, o próprio apóstolo Paulo e Barnabé, e eu estava falando disso por causa de Tiago, acabei abrindo aqui um parênteses, porque Barnabé aproximou Paulo de Pedro, que era o principal apóstolo, mas também de Tiago, irmão do Senhor, está lá em Gálatas. Tiago, irmão do Senhor. Esse Tiago, irmão do Senhor, já tinha status de apóstolo. E Paulo, inclusive, se refere a ele lá em Gálatas como uma das colunas da igreja. Ele diz que as colunas eram Cefas, João e Tiago. Tiago, irmão do Senhor, que ali já era uma das colunas da igreja. Então, tinha já o status de apóstolo. E o trabalho que Barnabé fez foi importantíssimo. Ele aproximou Paulo. Ele foi fiador de Paulo. Como que dizendo, olha, vocês estão em dúvida quanto a esse homem, quanto ao caráter desse homem, mas eu ponho a mão no fogo por ele. Este homem encontrou Jesus. Jesus falou com ele, esse homem foi chamado, ele é um vaso escolhido para pregar o Evangelho diante dos judeus, diante dos gentios e também diante dos reis. Nenhum de nós tem uma chamada como a desse homem. Pedro, você é importante, mas você não foi chamado para falar aos reis, esse homem foi. Meus irmãos, ele foi o fiador de Paulo. E Pedro ali naquele momento recebeu ali muito bem, e Tiago também, e Paulo até ficou entre os apóstolos, tendo liberdade. A Bíblia diz que ele entrava e saía junto com os apóstolos, ele tinha livre curso. Mas logo os gregos começaram a persegui-lo também, ele ficou pouco tempo, 15 dias no máximo, e já teve que fugir. Paulo era assim, ele era perseguido, e ele teve que voltar lá para sua terra natal, foi para Tarso, e 10 anos se passaram, só que Barnabé não se esqueceu de Paulo. Veja como Barnabé era um homem que estava em sintonia com Deus. Somente Deus sabia a obra que Paulo realizaria, e Deus usou Barnabé. O que fez Barnabé? Barnabé, quando foi enviado para a Antioquia da Síria, e começou a haver um grande avivamento ali, muitas almas sendo salvas, Barnabé não foi egoísta e disse, não vou chamar outra pessoa, porque eu não vou dividir aqui a minha honra com ninguém, eu estou sendo honrado, eu sou o grande líder dessa igreja, eu sou ensinador aqui, eu sou pregador. Nada disso, ele foi lá em Tarso chamar Paulo e disse, Paulo, eu tenho um trabalho que você precisa me ajudar. E diz a Bíblia que Paulo foi com Barnabé lá para Antioquia da Síria, e eles ensinaram muita gente durante um ano, ensinando a palavra, pregando a palavra. E ali tinha outros ensinadores também, tanto em Atos 13 a Bíblia menciona Paulo até por último, Barnabé em primeiro lugar e cita outros, e Saulo como último. Certamente porque ele foi um jovem, como todos nós fomos um dia. O grande apóstolo Paulo, ele foi um jovem como você, e por isso creia que o Senhor pode te usar também, assim como usou ele. Ele foi um jovem, era o mais novo e tal, não era aquele que tinha o maior destaque, mas na hora o Senhor, que é soberano, ao chamar, quando a igreja estava em oração, o Espírito Santo disse claramente, apartai a Barnabé e a Saulo para a obra que os tenho chamado. Aqueles outros três eram importantes também, Manaém e outros que estavam lá, mas Deus escolheu Barnabé, que deu oportunidade para Paulo, e o próprio Paulo, e eles saíram na primeira viagem missionária. Que viagem maravilhosa! Ali, eu costumo chamar os dois de dupla dinâmica. Claro que o termo dupla dinâmica foi consagrado aí com aqueles personagens Batman e Robin, mas a verdadeira dupla dinâmica é Barnabé e Paulo, porque eles eram movidos pelo poder dinâmico do Espírito Santo. Aleluia, o dínamos, aleluia, como está lá em Atos capítulo 1 versículo 8, recebereis a virtude, o poder dinâmico, o dínamos, o poder dinâmico do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e sereis testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra.